Boa noite. São 22 horas em Portugal continental, 22 horas também em Angola, são 21 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 20 em Cabo Verde, 23 horas em Moçambique, também na África do Sul. No Atualizar Notícias, Noite RDP África, vamos ouvir primeiro destaques para esta edição.
O governo provincial de Luanda criou um órgão de viação e ordenamento de trânsito. Em causa, o elevado número de sinistralidade na capital angolana. Os cabo-verdianos não confiam nas notícias veiculadas nas redes sociais, leem poucos jornais e confiam mais na televisão. São resultados de um estudo para dar conta neste jornal. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau acaba de regressar de uma visita aos Emirados Árabes Unidos. Aristides Gomes assinou com aquela nação do Médio Oriente vários acordos de facilitação, nomeadamente de circulação.
Na noite, RDP África, segunda-feira, 12 de agosto. Jornal RDP África, edição com Cristina Magalhães.
Um Conselho Provincial de Viação e Ordenamento do Trânsito foi criado em Luanda. Mais de 250 pessoas morreram na capital angolana, vítimas de acidentes de viação no primeiro semestre deste ano. Luanda continua a liderar as estatísticas na sinistralidade automóvel no país. José Silva.
A capital angolana era a única das 18 províncias do país que não possuía um Conselho de Viação e Ordenamento do Trânsito. O órgão reúne membros do Governo Provincial, Sociedade Civil e Polícia Nacional. Lúter Rescovo, o Governador Provincial, ressalta a importância deste Conselho.
E dar o melhor contributo também da nossa participação ao nível do Conselho Nacional, através de programas e ações de natureza preventiva, do combate à sinistralidade rodoviária, ordenamento do trânsito, sinalização e segurança rodoviária.
A comissão executiva do Conselho será liderada pelo Comando Provincial da Polícia.
Conselho Provincial de Viação e Ordenamento do Trânsito para travar o elevado número da sinistralidade em Luanda. Continua a ser a cidade angolana que liderar as estatísticas dos acidentes automóveis. A morte da linguista angolana Amélia Mingas foi motivo de surpresa e deixou um grande vazio em Angola. Morreu esta segunda-feira em Luanda, aos 73 anos, vítima de doença. Entre muitas outras responsabilidades profissionais, Amélia Mingas foi diretora-geral do Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Adolfo Maria, comentador do debate africano da RDP África, não esconde o choque com o desaparecimento de uma amiga, de uma cidadã e de um importante quadro angolano.
Amélia era uma, ela e o seu marido, quer dizer, nós éramos muito amigos, quer dizer, e sempre que ela passava em Lisboa, ou convivíamos, portanto, foi uma notícia muito cruel, muito chocante para mim e para a minha família e certamente para os seus companheiros e seu próprio seu marido. Mas realmente Angola perdeu uma cidadã e uma mulher culta, um excelente quadro em congressos internacionais, académicos, representava bem Angola, o nosso país.
Amélia Mingas era doutorada em Linguística Geral Aplicada pela Universidade René Descartes de Paris, licenciada em Germânicas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, trabalhava em investigação e foi responsável pela cadeira de Linguística Bantu na Universidade Agostinho Neto, onde foi decana da Faculdade de Letras. A transportadora aérea cabo-verdiana Airlines anunciou o reforço das ligações com Lisboa a partir da praia. Os voos começam a 30 de agosto, com a entrada ao serviço de um Boeing 737-300. Em comunicado, a transportadora aérea aponta a ligação a Portugal como parte integrante da estratégia da companhia, estamos a citar, passando a ter voos nos dois sentidos. Praia, Lisboa, Praia. À segunda, quarta e sexta-feira, a que se juntam aos quatro voos semanais que já partem da Ilha do Sal. A empresa sublinha que todos os voos de Lisboa para a praia têm ligação à Ilha do Sal, onde a companhia está a implementar uma plataforma internacional com ligação a outros destinos. A televisão é o meio de comunicação social mais consumido em Cabo Verde. As rádios aparecem em terceiro lugar, depois das redes sociais. Os jornais impressos são procurados por apenas 1% dos cidadãos. Comentário da diretora do Departamento de Estatística Demográfica e Social do Instituto Nacional de Estatística, Noemi Ramos.
As notícias que são vinculadas nas televisões têm um nível de confiança muito aceitável, cerca de 87%. Depois vêm as notícias nas rádios e, ao contrário, apesar de termos 42% das pessoas a dizerem que procuram as redes sociais, o nível de confiança é muito baixo. Cerca de um terço da população inquirida declara que não confia nas notícias que vêm nas redes sociais.
A finalidade do estudo, o Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, a pedido da Direção-Geral da Comunicação Social, é de fornecer instrumentos aos órgãos de informação para que possam adotar política mais ajustada às necessidades dos cidadãos. Guiné-Bissau, o primeiro-ministro veio defender reformas nas instituições públicas. Aristides Gomes alega a necessidade de consolidar as parcerias com outros estados. O chefe do governo falava no regresso de uma visita de uma semana aos Emirados Árabes Unidos.
Há uma questão fundamental, que é a questão de nós termos uma certa segurança no nosso país, de nós termos uma estabilidade política e uma estabilidade das instituições. É preciso que nós possamos acompanhar esse processo de diplomacia ativa que eu acabei de caracterizar. É preciso que isso seja acompanhado por reformas internas das nossas instituições, todas essas parcerias que nós estamos a tentar conquistar no mundo.
Declarações de Aristides Gomes, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, acaba de regressar de uma visita aos Emirados Árabes Unidos e deu conta de três acordos que assinou com os responsáveis daquela nação do Médio Oriente: segurança, dupla tributação e circulação para facilitar os vistos. Antes destes acordos entrarem em vigor, terão de ser ratificados pelo Parlamento. Foi adiada a audição do caso Manuel Chang no Supremo Tribunal de Justiça da África do Sul, que estava agendada para amanhã. O adiamento acontece após as partes envolvidas terem acordado aceder ao pedido de mais tempo feito pelos advogados do governo de Moçambique, que também querem ser ouvidos no processo do ex-ministro moçambicano das Finanças. O Supremo Tribunal irá anunciar uma nova data para que tenha lugar esta audição, em que serão apresentados os argumentos quanto à revisão da decisão da extradição de Manuel Chang para Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, a Assembleia Nacional elegeu três novos juízes do Supremo Tribunal de Justiça, eleitos à segunda volta: Hilário Garrido, Edite Tenjua e Jessulei Patrick. Vão preencher as vagas de três juízes conselheiros que tinham sido demitidos pelo Conselho Superior de Magistratura no âmbito do caso Rosema. Tratam-se de António Raposo, Carlos Stock e Leopoldo Marques. Desenvolvimentos a partir de São Tomé com o jornalista Braçana Santos, em serviço especial para a RDP África.
A eleição dos três novos juízes gerou contestação por parte da bancada do ADI na oposição. Abenildo de Oliveira, líder parlamentar da Ação Democrática Independente, disse que o ADI não concorda com essa eleição e explica porquê.
Por causa da decisão que os juízes tomaram relativamente a um processo, o famoso processo Rosema. Nós não anuímos a esta farsa.
6 meses depois, a Assembleia Nacional volta a eleger novos juízes para o Tribunal Constitucional.
Recorde-se que os 3 juízes dos 5 conselheiros do Tribunal Constitucional São Tomé e Príncipe que foram demitidos eram acusados pelo Conselho Superior de Magistratura de várias irregularidades, entre as quais falta de honestidade, insubordinação, conduta imoral e danosa. No final da edição, a morte trágica do cantor DJ Arafat da Costa do Marfim morreu a noite passada num acidente de viação. A rádio e televisão pública anunciaram a sua morte esta segunda-feira, mas as informações já circulavam nas redes sociais logo após o acidente. DJ Arafat era um dos músicos mais populares da Costa do Marfim e a sua morte foi motivo de muita emoção popular. Ange Didier Oum era o seu nome verdadeiro, faleceu no hospital de Abidjan, a capital da Costa do Marfim. DJ Arafat foi eleito o melhor artista do ano da Costa do Marfim em 2006 e 2017. O seu género musical, frequentemente com sons eletrónicos, e a sua música espalhou-se por toda a África, começou também a conquistar a Europa e os Estados Unidos. De acordo com um comunicado do gabinete do Ministro da Cultura, o músico terá direito a uma homenagem.
O essencial da atualidade com Cristina Magalhães. Notícias em permanência em rtp.pt/rdpafrica.